Podcasting Brasil apresenta Entrevistas.
Fundado em agosto de 1999, o MercadoLivre.com é o primeiro site de e-commerce da América Latina. O Mercado Livre está presente hoje em 12 países da América Latina, incluindo, claro, o Brasil. Para falar sobre a atuação do MercadoLivre.com, o nosso bate-papo é com o diretor-presidente do MercadoLivre.com Brasil, o Estélio Tolda. Prazer falar com você, Estélio.
Prazer é meu, Débora. Prazer aí falar com os nossos ouvintes.
Eu queria que a gente começasse a história exatamente pelo começo de vocês, agosto de 99. Como foi esse começo? Que nicho vocês pretendiam atuar? Se já começou realmente em agosto de 99 também a atuação no Brasil?
Não, no Brasil a gente começou um pouco depois, em outubro de 99. Em agosto de 99 nós lançamos o site na Argentina. O que nós vivíamos ali em 99? Nós vivíamos um momento de expansão rápida da internet. Nós havíamos visto, principalmente nos Estados Unidos, o lançamento aí de várias empresas abrindo seu capital no Nasdaq com muito sucesso, né? Empresas que atraíam a atenção aí de investidores. E isso chamou a atenção em particular do fundador do Mercado Livre, que na época estava nos Estados Unidos, e chamou atenção em particular o caso do eBay, um site norte-americano que abriu capital em 98, com muito sucesso. Já naquela época, em 99, era uma empresa muito conhecida nos Estados Unidos, cujo modelo de negócios o fundador do Mercado Livre achou que poderia replicar na América Latina. Então, daí surgiu a ideia do Mercado Livre. Essa pessoa, que é o Marcos Galperin, ele estava terminando o curso de mestrado na Universidade de Stanford, na Califórnia, ali no Vale do Silício. Então, também estava envolvido num momento e num local em particular em que as coisas na internet estavam acontecendo. E daí então surgiu a ideia do Mercado Livre. O Marcos, ele é argentino, e ele fundou então o Mercado Livre, lançando na Argentina primeiro em agosto de 99. Junto com ele estava um colega de curso, também argentino, que é o Hernán Casar, que também estava ali em Stanford, e os dois juntos então lançaram a empresa. Eu me juntei ao Mercado Livre pouco tempo depois. Eu também cursei a mesma faculdade, na mesma época, era colega de turma deles, e foi por conta disso então que eu fui convidado a começar o Mercado Livre aqui no Brasil.
Então, assim, já para a gente começar, em outubro de 99, o que a gente tinha no mercado brasileiro? Como era a reação? As pessoas tinham resistência com relação a negociarem na internet? Como era esse usuário na época?
Legal. É difícil até, de repente, para quem está agora, voltar no tempo e imaginar como era. De certa forma, nós fomos desbravadores, assim por dizer. A internet, naquele momento, eu costumava falar isso, era basicamente o UOL e o KD. Um site portal que as pessoas iam para ler as notícias, e um site de busca nacional. Era basicamente isso. Era até curioso, porque eu não sei que conteúdo que o KD tinha, para onde que ele referia, mas haviam sim, claro, outros sites, mas de pouca expressão. Então sim, havia uma resistência, uma dúvida, um questionamento, até mesmo nosso, de pensar, será que esse modelo que a gente quer trazer para o Brasil e para a América Latina, ele vai se adequar, ele vai se adaptar? E, enfim, então, mas o momento que a gente vivia também era um momento interessante, porque o sucesso que acontecia nos Estados Unidos, do lançamento de ações e de empresas indo ao mercado, dos recursos realmente que estavam sendo destinados para esse novo mercado, atraíam também as pessoas aqui no Brasil. Então, houve sim, acho que um fluxo muito grande de recursos para empresas como o Mercado Livre, que conseguiram então usar esses recursos até para divulgar o serviço que estava prestando, divulgar sua marca. E isso fez com que a gente começasse então a quebrar um pouco essa resistência, começasse a mostrar o que era o Mercado Livre. E assim como nós, uma série de outras empresas que hoje são marcas conhecidas na internet, que são empresas de sucesso na internet, estavam surgindo mais ou menos naquela época. Então, você tem empresas como, por exemplo, o Yahoo no Brasil, você tem empresas como o próprio Submarino, Americanas.com e uma série de outras lojas virtuais, empresas como o Buscapé, que mais ou menos surgiram nessa época do segundo semestre de 99.
Esse modelo que vocês tinham como base, que era do eBay, sofreu transformações quando vocês se viram diante do mercado da América Latina? Que transformações foram essas?
Sim, e um pouco ao longo do tempo, né? Não diria que logo de imediato. O modelo que nós trouxemos era o modelo do eBay, e até então o eBay era conhecido como um site de leilões, e essa designação foi a designação que se usou para categorizar o Mercado Livre e outras empresas que atuavam no mesmo segmento do Mercado Livre, e eram diversas. O que aconteceu, que nós identificamos, acho que relativamente cedo, é que o formato de leilões ele era interessante, mas não para todos os tipos de produtos, né? Particularmente não para os produtos novos. O que a gente identificava é que vendedores que estavam ali inserindo seus anúncios de produtos novos anunciavam um determinado produto que em pouco tempo atingia o preço que para o vendedor era o preço já de mercado, o preço que ele queria vender. Mas como havia essa questão do prazo daquela oferta, daquele leilão, era preciso esperar até o final desse período, então digamos 7 dias, que era o mais tradicional, para que então os compradores conhecessem quem era o vendedor e aí então finalizassem a transação. Então havia uma demora e a gente via isso como um certo obstáculo. Nossa ideia nesse momento então foi de criar uma versão que a gente chamou na época de bateu, levou, que era uma forma de acelerar o processo. Como é que era isso? Então, digamos que eu estivesse vendendo aqui meu celular e eu anunciasse esse celular por um preço simbólico inicialmente, a partir de R$10, e deixasse ele durante 7 dias. Então, só na versão leilão tradicional, só depois de 7 dias, digamos que o preço final chegasse a R$200, é que então eu me colocaria em contato com o comprador e vice-versa, e a gente então finalizaria a transação. No bateu levou, além do preço inicial, digamos de R$10, eu poderia estipular um preço bateu levou de, digamos, R$150. O que ocorreria, então, a partir do momento que o leilão se iniciava, é que quando chegássemos em R$150, digamos que as pessoas se interessassem rapidamente por aquele meu celular, e no segundo dia de 7, já estávamos ali em R$140. Se, na sequência, alguém desse uma oferta de R$150, para todos os efeitos, eu já tinha chegado no meu preço, no preço que para mim era o preço que eu estava ok em vender, e a negociação era finalizada. Então não havia necessidade de aguardar o resto do período. Isso foi uma invenção nossa, isso foi uma invenção do Mercado Livre. O curioso é que depois o eBay até adotou isso nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos também. E isso, o que isso acabou motivando? Acabou motivando muitos comerciantes a venderem seus produtos novos através do Mercado Livre. O eBay, ele atraiu primeiramente uma leva muito grande de colecionadores, de pessoas interessadas em vender os seus produtos usados, e só depois que ele também passou a atrair vendedores comerciantes como um canal de vendas na internet. Isso é um exemplo de uma adaptação que a gente fez ao modelo tradicional do eBay. E hoje o eBay, assim como o Mercado Livre, não se colocam mais como um site de leilão. Nós entendemos que o nosso negócio é o comércio eletrônico tomado de uma forma bem mais abrangente. E é assim que a gente então vê. O Mercado Livre hoje é um marketplace, né? É um mercado, né? É assim que a gente se chama, né? Essa é a nossa categoria. E o eBay é a mesma coisa também. Ele tem uma visão hoje que é muito mais ampla do que ele faz.
Estélio, nesse mercado online, quais são os produtos? Existe um ranking dos produtos mais vendidos por categoria? Como que funciona isso?
Sim, nós temos bastante informação, inclusive é uma informação que a gente procura disponibilizar. A informação de quais são os produtos mais vendidos, você consegue ela navegando no próprio site. No Mercado Livre você tem a informação daqueles produtos que receberam mais ofertas. Além disso, nós temos também o que a gente chama de tendências, que são os produtos mais buscados no Mercado Livre, que também dá uma dimensão, acaba tendo um reflexo também no que é mais vendido no site. E isso a gente tem disponibilizado em formato XML no site. É uma informação que é muito rica para vendedores que querem se utilizar disso para montar os seus estoques, por exemplo. Isso está à disposição no site. É interessante para compradores também, para eles saberem quais são os produtos mais procurados no site. Enfim, mas sim, nós temos a informação sobre os produtos mais vendidos também e por categoria.
Eu queria que você falasse agora um pouquinho a respeito de compradores e desses vendedores, vamos chamar assim, esses anunciantes. Existe um perfil básico também desses segmentos? Como é hoje a atuação de vendedores e desses compradores e o perfil?
Deixa eu falar primeiro então do perfil de compradores, né? Primeiro, só para contextualizar, o Mercado Livre é o sétimo site mais acessado no Brasil, o mais acessado no segmento de comércio eletrônico. Nesse sentido, é um site então extremamente popular, e o perfil de usuário do site, de certa forma, é um espelho do perfil do usuário de internet brasileiro. Tá, então ele não se distancia muito disso, porque é um site então, com tanta gente, que você vê mais ou menos o mesmo tipo de demografia que você vê na internet no Brasil. O que eu quero dizer com isso? Por região, você tem uma predominância do Sudeste, do eixo Rio-São Paulo? Sim, ainda tem. Isso ao longo do tempo tem mudado, né? A gente começa a ver outras regiões até crescendo mais rapidamente e aumentando a sua participação relativa, mas ainda há uma predominância desse eixo Rio-São Paulo e do Sudeste em particular. Em termos de sexo, ainda há uma certa predominância masculina, mas também a gente já vê quase que, né, uma equalização aí entre homens e mulheres compradores no site. Com relação ao poder aquisitivo, ainda também uma predominância de classe AB, mas a gente vê também um crescimento maior das classes C e D até. Então, isso também é um fenômeno que a gente está vendo na internet em geral no Brasil. Então, eu diria que a parte idade, né, que também é. Idade talvez seja o aspecto onde a gente está um pouco diferente do que seria a demografia talvez da internet brasileira, porque o Mercado Livre é um site de comércio. Para você participar do site, é preciso que você tenha poder aquisitivo, né, como comprador. E então a gente vê talvez um viés um pouco mais velho do que o que seria a internet tomada como um todo no Brasil. Mas mesmo assim, a maioria dos usuários estão na faixa aí de 18 a 35 anos no máximo. Então, assim, em geral, compradores um perfil bem semelhante ao que é a demografia na internet. Com relação a vendedores, eu costumo falar de dois extremos, assim, de um espectro, né? De um lado, a gente tem o vendedor pessoa física. O vendedor pessoa física é uma pessoa comum que tem alguma coisa para vender, que pode ser um produto novo ou usado. Muitas vezes é usado, mas também pode ser um produto novo, e que se utiliza do site mais como então um veículo para vender alguma coisa, fazer dinheiro com alguma coisa que tem ali em casa que está parado. A outra ponta do espectro é de um comerciante, na verdade uma pessoa jurídica, uma empresa que muitas vezes já tem atuação no mundo físico, já tem presença com lojas, né, em pontos de venda, e que se utiliza do Mercado Livre como um canal de vendas, nesse caso na internet. Muitas vezes a gente também identifica isso, esses vendedores eles passam a vender e a ter sucesso no Mercado Livre, que o Mercado Livre se torna até o canal principal deles de vendas. Pelas nossas estimativas, hoje nós temos cerca de 25 mil pessoas cuja renda deriva na totalidade ou na maior parte de vendas através do site. Então, o site é, na verdade, um fomentador de empreendedorismo, de negócios através da internet.
Estélio, eu queria que você comentasse também, quando vocês começaram, na verdade, não existia esse mercado de comércio eletrônico tão forte no Brasil, sobretudo no que tange ao varejo. As redes, as grandes lojas não participavam desse mercado. Existiu alguma mudança para vocês no Mercado Livre com a entrada de redes varejistas nesse segmento?
O que eu costumo falar sobre isso é o seguinte, que nós vivemos ainda uma etapa de aquisição de novos usuários em que o comércio eletrônico como um todo ele está crescendo, e ele está crescendo particularmente porque a base de consumidores cresce. A estimativa que o mercado tem é que 7 milhões de pessoas já fizeram uma compra online no Brasil, isso dentro de um universo de mais de 30 milhões de internautas. Então, uma parcela ainda relativamente pequena de uma população que em si também é pequena se comparada à população total do país. Então, a gente tem dois vetores de crescimento aí, só aí, né? Um que é a população de internautas que cresce, e dentro dessa população também o número de pessoas que fazem compras online. Então, existe ainda potencial de crescimento que vai fazer com que todos os dias, na verdade, a gente tem gente nova entrando para o comércio eletrônico. Sendo assim, o que eu costumo falar é que a gente não precisa ficar brigando muito pelo consumidor. Na verdade, eu acredito muito que tendo um comércio eletrônico forte, e aí tomando não só o Mercado Livre, mas outras empresas que atuam, tendo um comércio eletrônico forte no Brasil, a gente está fomentando aí o crescimento futuro, que vai se dar não pela aquisição de novos usuários, mas sim pela atividade que esses usuários vão ter no futuro. Quer dizer, vai haver um momento, eu acho que ainda falta muito tempo para isso, mas vai haver um momento em que o que vai impulsionar o crescimento do comércio eletrônico vai ser menos o fato de termos novos usuários e mais o fato de que aqueles usuários que já compram, vão passar a comprar mais, vão passar a comprar produtos mais caros, enfim, vão ter uma atividade maior de compra. Então é muito importante, na minha visão, que a gente tenha varejistas, que a gente tenha empresas com experiência de vender através da internet, vendendo através da internet, né? E o fato é que hoje ainda existem grandes cadeias de varejo, grandes empresas no setor de varejo que ainda não atuam na internet. É curioso, até cada final de ano, quando a gente tem Natal e os números são divulgados no começo do ano seguinte, a gente é como se os executivos dessas empresas se dessem conta de que esse negócio está crescendo, de que é realmente um negócio que eles não podem ficar de fora, e aí então eles anunciam que vão entrar nesse segmento. Então ainda existem grandes redes de varejo que não atuam na internet no Brasil. É uma questão de tempo que a participação delas, no meu entender, né? A visão aí de ser multicanal, né? De não ter só um único canal, cada vez está mais presente no varejo. E é bom, o que eu dizia, é bom que eles venham, é bom que aqueles até que já estão se fortaleçam, se especializem cada vez mais, que melhorem os serviços que oferecem, porque isso vai tornar a experiência daquele usuário novato uma experiência boa, ele vai querer voltar, ele vai querer se utilizar mais, e pode ser que ele tenha entrado no comércio eletrônico a partir de uma loja virtual hoje, mas amanhã ele vai comprar no Mercado Livre. Então, não acho que a gente tenha que brigar ainda muito por esse consumidor.
Entrando em detalhes ainda nessa tua análise, gostaria que você falasse a respeito das tendências. São modelos diferentes de negociação? São produtos e serviços diferentes? É a experimentação no ato da compra? O que deve favorecer a conquista e a ampliação, né, desse número de usuários?
São várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas eu acho que o que essa mídia internet propicia é um tipo de experiência que talvez não seja possível através de outros formatos, né? Então, ela é eminentemente interativa, e a intenção ao oferecer, eu acho que um serviço, um produto através da internet, é você melhorar a experiência do usuário. Então, acho que os sites têm trabalhado cada vez mais nisso, né? Uma questão, por exemplo, é a questão de você chegar onde você quer. Então, a busca é essencial. E muito ainda, muito já foi feito e muito será feito para melhorar a experiência do usuário chegar onde ele quer chegar. Então, por exemplo, isso é uma coisa que eu vejo como uma tendência. Com relação à experiência, hoje, com o advento da banda larga e até da disponibilidade de vídeos, né, na internet, a gente tem visto também isso como uma mudança, né, que as empresas também vão passar a se utilizar mais do vídeo até como um formato para vender produto, né, que é algo que ainda é incipiente, mas cada vez mais vai acontecer. Uma outra coisa que é com relação aos novos tempos aí que a gente vive é a questão da Web 2.0, né, o conteúdo criado pelo consumidor, as opiniões que são geradas por parte dos próprios usuários. Isso é uma coisa que a gente vê crescer. As pessoas gostam de participar de comunidades em torno de diversos assuntos, e muitos desses assuntos têm relação com marcas ou com produtos. Então, até tem um nome bacana em inglês para isso, que é o fenômeno de social shopping, né? O shopping social, quer dizer, você toma suas decisões de compra muitas vezes baseado em referências que você tem de pessoas que pensam semelhante a você, enfim, que gostam da mesma coisa que você. Então, hoje a gente já tem até, por exemplo, sites que procuram identificar, né, o gosto do consumidor e procuram fazer recomendações, por exemplo, de músicas ou de livros. Então, se eu sei que você comprou esse livro, eu acho que você pode se interessar por aquele outro livro. Ou se você gosta desse tipo de música ou dessa música em particular, é possível que você vai se interessar por essa outra também. Então, isso também é uma tendência que a gente já identifica, já é bem presente, né? E eu acho que isso até é algo que a gente tem muito ainda por aprender, porque a internet, ela tem por trás dela armazenada um banco de dados, né, enorme, muito rico, e pouco ainda se faz com relação a trabalhar esses dados. Eu posso dizer isso até com relação ao Mercado Livre. A gente tem uma riqueza de informações que a gente explora, mas a gente ainda pode explorar muito mais. Então, também vejo isso como de grande potencial e como uma grande tendência no futuro.
Stélio, hoje o principal parceiro, acredito que seja o eBay, né? Eu gostaria que você comentasse a respeito de outros parceiros. O que vocês têm feito? Vocês têm feito novas parcerias? Como é isso no MercadoLivre.com?
O eBay, em particular, ele é nosso acionista também, além de termos um acordo comercial, um acordo de troca de informações com o eBay. Ele é acionista da empresa, mas ele, em particular, eu diria que é o nosso principal parceiro, porque ele tem uma experiência no mundo todo, atuando nesse segmento, e dele a gente extrai muita informação. A gente tem aí uma riqueza de experiências no mundo inteiro. O que eu diria, além disso, é que o Mercado Livre, ele tem feito aí investimentos na publicidade através da internet, né? No marketing online, e com isso ele se aproxima dos grandes sites de internet, né? Nós temos como objetivo ter uma presença visível, muito grande na internet. Para isso a gente tem alguns formatos que a gente usa, desde comprar links patrocinados em grandes sites de busca. Então, só aí a gente tem dois grandes parceiros nossos, que são o Google e o Yahoo. Nós procuramos estar presentes nos maiores portais de cada um dos mercados onde a gente atua, e no caso do Brasil também isso se dá. Então, aí é mais uma questão de relacionamento comercial, mas que para nós é muito importante. Além disso, o que eu acho que para nós é estratégico, pensando no nosso negócio, e aí a gente examina também, conforme o eBay né, atua lá fora, a gente também procura imaginar se existem oportunidades para a gente aqui. Hoje a gente vê o nosso negócio de uma forma mais abrangente, eu dizia antes, do que no início, quando a gente se imaginava apenas um site de leilão. Hoje somos um site de comércio eletrônico. O que mais temos aí? Né? No caso do eBay, nós temos um meio de pagamento, que é o PayPal, e nós temos uma ferramenta de comunicação através da internet, que é o Skype. Né? Essas três marcas aí, essas três atuações, né, no comércio eletrônico propriamente dito, nos meios de pagamento e na comunicação, é algo que a gente está olhando. Hoje em dia a gente já tem um meio de pagamento, nós temos uma ferramenta que é o Mercado Pago, que já está completamente integrada ao Mercado Livre, e isso a gente vê como essencial para o nosso negócio. Nós somos um site de comércio, então é importante ter ali um meio de pagamento atrelado a isso. Isso é algo que a gente identificou, por exemplo, através da parceria com o eBay. Estamos olhando para o que o eBay está fazendo com o Skype, para ver se existe a possibilidade de replicar algo nesse sentido aqui no Brasil também. Mas isso eu diria que é uma coisa mais que a gente está observando por enquanto.
Stélio, só para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você comentasse a respeito de outros projetos, já que não sei se você pode comentar, não só no Brasil, mas para a América Latina, do MercadoLivre.com, para esse ano e, de repente, num médio prazo?
Eu não tenho assim, muitos detalhes que eu posso dar. Eu acho que o que eu posso dizer assim, de uma forma talvez mais abrangente, citando algo que a gente mencionou no nosso bate-papo, que é esse aspecto da Web 2.0. Né? Então, o que sim nós pretendemos é tornar o Mercado Livre um site cada vez mais participativo, no sentido de ter espaço para que os usuários atuem no site. É curioso até que hoje a gente tem esse nome bonito, né, de Web 2.0, mas que na verdade é algo que eu estimo que o Mercado Livre sempre foi um site de Web 2.0. Ele nasceu dessa forma. O conteúdo do Mercado Livre não é o Mercado Livre que insere, são os próprios usuários que fazem os seus anúncios, que colocam as suas coisas para vender no site, são os compradores que fazem as suas ofertas. Então o Mercado Livre, assim como o eBay, e também não vou dizer que é mérito nosso, eu já disse aqui no início que a gente se baseou numa história de sucesso que já havia surgido nos Estados Unidos, que foi a do eBay, para lançar o Mercado Livre. Mas o eBay e o Mercado Livre eram sites de Web 2.0 antes da gente chamar a Web 2.0 como tal. Na verdade, uma palavra que a gente sempre usou bastante aqui dentro, e também o eBay lá fora, é a palavra comunidade. A gente sempre falou que a gente tinha uma comunidade de usuários. E esse sentido de ter até uma ligação, uma lealdade, uma fidelidade ao site, a gente sempre teve desde o início. O que eu posso dizer para o futuro é que a gente quer envolver cada vez mais os usuários no site. Temos feito já algumas mudanças nesse sentido. Por exemplo, recentemente nós lançamos as opiniões e o catálogo, que são conteúdos que são gerados pelos próprios usuários. Então, os próprios usuários podem opinar sobre produtos que estão à venda no site, falando se gostam, né, quais são as características melhores, se não gostam, por que não gostam, enfim. E isso tende a ser cada vez mais importante conforme as pessoas se utilizam disso. Né? Então, eu diria que essa talvez seja a tendência, sem ser muito específico com relação ao que a gente vai fazer, mas sim dizendo que a gente está indo nessa direção.
Bem, nosso muito obrigada ao diretor-presidente do MercadoLivre.com Brasil, Stélio Toda, que esteve conversando com a gente aqui, o pessoal da Podcast em Brasil. Obrigado, Stélio.
Foi um prazer, eu que agradeço a oportunidade.
Podcast em Brasil apresentou Entrevistas.